agora estamos com a Snoopzinha. Ela está grávida de 35 meses, entendeu? O nosso amigo, a Snoopzinha aqui, ó. Olha que delícia.
Jesus amado. Agora eu tô focado nas tetas dele.
Não tem como não, cara. O cara tá me sensualizando aqui. Fala, rapaziada, estamos aqui no Portal do Gida. Eu sou o Drive Raiz, esse é nosso amigo Ricardo Tim.
Exatamente.
E hoje estamos com um convidado, ou convidada.
Ou convidade.
Convidade, né? Muito, muito legal, que é um meme ambulante. Especificamente, agora estamos com a Snoopzinha. Ela está grávida de 35 meses, entendeu? O nosso amigo, a Snoopzinha aqui, ó. Olha que delícia, olha.
Jesus amado.
E você já se separado do seu pai, do pai do seu filho, botou na justiça, como é que tá sendo?
Meu amor, ele saiu pra comprar cigarro, nunca mais voltou.
Nunca mais voltou?
Não, já distribuiu um monte de retrato falado e deixa ele pegar, eu pegar ele só na rua pra ele ver só.
Você vai dar facada? Gosta de dar facada?
Não, isso aí não. Mas vou descer o pau nele.
Vai descer o pau nele.
Essa é aquela velha prática de dizer que vai comprar o cigarro e não volta nunca mais, né?
Some na poeira.
Não. Você é? Mora em São Gonçalo, Snoopzinha?
Atualmente não, mas eu morei em São Gonçalo por muito tempo.
Morou em São Gonçalo por muito tempo.
Isso.
Ganhou a vida, foi morar agora na Barra Leblon.
Não, um dia eu vou chegar lá, bobo, mas ainda não.
Tá fazendo uns programas pela noite?
Você tem que fazer, né? Pra complementar a renda. Eu, hein? Você tá achando o quê?
Hoje, no Pizinho, eu tô vendo vários vídeos seu lá no Instagram, lá, você fazendo barraco na porta de motel, entrando nos valões da vida. Entrando no valão. Ó, e conta mais um pouco daquela história lá do motel lá que aconteceu com você lá, que eu vi que teve um bofe lá, a mulher do bofe foi correr atrás de você. Você...
Vou contar. Eu saí com o bofe, ele falou pra mim que era solteiro e chegou lá no, na hora do Vucu Vucu, eu vi ele com a aliançazinha no dedo, né? Já comecei a achar estranho. Aí ele falou que já tinha se separado já há bastante tempo, mas usava, né? Dormia com a ex dele, aquelas coisas, né? Porque tinha filho. Eu não quis nem saber. Sentei mesmo, com força. Aí...
Não doeu, não?
Nada, já tô acostumada, bebê.
Ah, tá, entendi.
Aí, quando estávamos saindo do motel, eu levinha, já nas nuvens ainda, surgiu uma enviada lá, não sei de onde, falando que era a mulher dele... E quis quebrar minha cara.
Eu vi que você partiu pra cima, parou o trânsito.
Ah, porque eu sou dessas, né, meu amor? Difícil engolir sapo.
Essa Snoopzinha é uma figura. Galera, agora, esse aqui é o nosso amigo Snoop Todd. Esse é o cara, que ele tá bombando em São Gonçalo. Saiu em tudo quanto é tipo de jornal de São Gonçalo, redes sociais, Instagram de fofoca. O cara tem um outdoor em São Gonçalo. O cara, pô, o cara que chegou no patamar de outro nível. Esse é o nosso amigo Snoop Todd. Hoje, ele tem um Instagram com 40 mil seguidores. Cara, se você entra lá, que você dá vai dar uma muita risada com os vídeos dele. E hoje a gente vai entrevistar esse cara aqui, vamos saber mais a fundo como é que... Mais a fundo, literalmente. Vamos saber mais a fundo, literalmente.
Até fiquei arrepiado.
Como que ele começou nessa vida de Instagram, de redes sociais? Como que foi a trajetória dele? Quiser, pode ficar à vontade, Snoop. Agora ele vai mudar de voz agora.
Boa noite.
Agora o bagulho
fica doido.
A
voz do William Bonner. Boa noite.
Se quiser, pode botar a camisa, fica à vontade agora.
Rapaz, então, eu saí um monte de jornal, saí em vários sites de fofoca, só não consegui sair do SPC ainda, né?
Do SPC?
Pelo menos isso.
Porra, tô ganhando fama, mas a grana, cadê?
Ô, Snoop, você... Quando você pensou assim, cara, eu vou seguir nessa vida assim de redes sociais... E você tá me sensualizando?
Agora eu tô focado nas tetas dele.
Não tem como não, cara. O cara tá me sensualizando aqui. Tetossauro. Ô, Snoop, quero saber de você. Cara, quando foi seu primeiro envolvimento assim com a internet? Assim? Foi quando? Você tinha quantos anos? Você tem quantos anos hoje?
Hoje eu tenho 2.9, não parece, né? Apesar de eu ter esse roxinho aqui de 2.3, 2.4 no máximo. Tem 29
anos. 29
anos.
Então, uhum. Com quantos anos assim foi seu primeiro... Cara, é isso que eu quero pra minha vida e é isso que eu vou seguir. Foi quantos anos assim, o primeiro impacto assim com a internet?
Mano, então, eu comecei cantando funk, né? Quando tinha 13 anos, 14 anos, comecei cantando funk. E minhas paradas sempre foi pro lado do humor. Sempre cantei funk de zoeira, tal, brincando. Eu consegui estourar algumas músicas.
Uhum. Estourou? Chegou a estourar a música?
Estourei. É.
Caraca, legal, cara.
E na época não tinha nem internet e tal.
Foi no Gugu?
No YouTube.
Foi no Gugu? Foi no Domingo Legal?
É nesse ponto.
Essas coisas?
Não.
Estourou, porra? Não,
mas no meio do funk, assim, a música tocou em vários lugares e tal. Eu considero que estourou.
Caraca, maneiro. Naquela época, qual foi?
Não
que
tinha
ano foi
internet.
Isso?
É, 2006, 2007.
2006?
Caramba. É, 2007.
Nem tinha Instagram ainda.
Não tinha. Não. Então, você vai lembrar aquela época que tinha assim, uma música assim... Essa novinha é danada da... E dá o... Ai, 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 meu pi... Ai, ah. Ai. Aí eu fiz uma outra versão. Eu fiz... Ai, 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 minha fimose. Ai, ai. ela desce, ela...
Muito bom, cara.
Aí essa música pegou visualização aberta no YouTube, na época... E tocou em várias comunidades, né, do Rio de Janeiro. Só que eu recebi alguns convites para cantar em vários lugares. Só que eu tinha apenas 13 anos. E meu pai, por ser militar, pegava muito no meu pé. Não queria deixar eu continuar e tal. Então aquilo foi deixando um pouco de lado, sacou?
Não leva mal, não. Mas imagina o cara. Imagina o cara do pai é militar no batalhão. Aí, chefe. Ai, olha o que seu filho fazia.
Olha o exemplo que ele tem de filho pro pai.
Pô, uma vez eu fui cantar numa festa, só que era numa comunidade. Meu pai tava de serviço assim, no dia. Aí meu pai não queria deixar eu ir. Aí eu falei, porra, pai, foi quando meu pai descobriu que eu tava cantando funk, né? Aí eu comecei a chorar, eu quero ir, quero. Pá, que você quer tanto ir nessa merda dessa festa na favela? Aí eu virei, pô, pai, é que eu virei MC. Aí aquela bravura do meu pai caiu na hora, né? Meu pai, ah, porra, tá de sacanagem, você canta o quê, cara? Eu falei, pô, canta uns funks aí e tal. Aí tá bom, consegui convencer, ele me deixou na esquina, né? Que ele não podia deixar lá. Aí quando eu cheguei em frente à festa, passou uns dois moleques de pistola pro alto. Aí eu, porra, me tremi todinho. Falei, caraca.
O que que eu vou cantar?
Exatamente.
E seu pai tava lá nessa favela? Seu pai tava lá?
Não, ele me deixou na entradinha. Né?
Seu pai te deixou na favela?
Me deixou pra me cantar nessa festa. Eu não podia chegar com ele lá de viatura, né?
Então, demorou quanto tempo ele aceitar isso aí?
Então, ele nunca aceitava não, pô. Meu pai nunca chegou a aceitar.
Mas ele te dava carona até a porta
não,
da favela.
Não, porque
tipo,
também...
Meu pai não iria fazer isso. Se ele não aceitasse, meu pai não ia. O quê? Se vira.
Na verdade, eu acho que ele meio que queria ajudar, mas não dava o braço a torcer pro filho, tá ligado?
Pois é. Aí meu pai me levava nas festas também, tipo, de folga, assim, me levava nas festas pra me cantar e tal. Mas ele não... Era festinha, assim, tipo, matinê, né? Uhum. Aí tinha uns bailes que me chamavam pra cantar, eu não podia ir. Por conta... Eu não podia sair de casa, tipo, 10, 11 da noite para ficar pela madrugada. Aí eu fui perdendo muita oportunidade, boas, né? Aí foi o tempo do funk que foi passando. Aí eu larguei de lado esse lado, assim, do...
Mas você chegava a ganhar alguma coisa, assim, nas festas, assim? Ganhava pão com mortandela?
Calcinhas?
Vou falar. meu primeiro e único cachê... Foi numa festa que eu cantei lá em Santa Catarina, lá em São Gonçalo. Ganhei 20 reais. Sério?
Não, mas... Ué, mas... Pela...
2006 era grana.
É.
Pô, né? Não, paguei a passagem pela minha...
20, pô, 20 reais em 2006? É. Era como se fosse uns 80 reais hoje, meu pai.
Exatamente.
É, tá maluco?
Não era isso.
Podia comprar
cara.
3 lanches do McDonald's naquela.
Aí uma vez eu fui cantar numa festa... Que no lugar era uma facção, eu cantei música de outra facção, mano. Eu não entendia bem, 13 anos, novinho, muito inocente.
Ih, rapaz.
Aí eu fui cantar, né? Eu gostava da música. Eu tive que ir embora correndo, mano.
Mentira.
Me botaram pra correr, juro. Eu e um amigo meu que me acompanhava.
Botaram pra correr?
Claro, pô, era outra facção, Deus. Se hoje em dia nego me
te mata em cima do palco mesmo.
Já sabe, né? Aí eu tive que ir correndo, aí peguei um ônibus 56, né? Do Galo Branco, meti o pé, mano.
Caraca, imagina esse cara no palco da favela, pra começar a cantar funk de outra favela.
Nossa,
e os caras de lá de baixo, ô, tá maluco.
É, foi.
Caraca, meu irmão. E você até entender o que tava acontecendo. Eu só assim, não sei o que eu cantei aqui. Só sei o cara de caminho aqui.
Essa foi a pior situação que você pegou na época do funk, que foi essa facção, vamos dizer assim, as facções rivais correrem atrás de você? Ou já teve um caso assim de conflito, de haver tiro no meio de um show seu?
Não. Até porque, assim, eu fiz poucos... Assim, eu não fiz bastante show. Entendeu? Devo ter feito uns 10 shows assim, na minha vida na época, entendeu?
Então foi muito rápido, né?
É, foi rápido.
Tipo, a ponto de ter acontecido isso foi... Não, minha última vez, nunca mais vou voltar. Tipo isso?
É.
É ou não é?
Não, que eu fiquei com essa impressão, é isso?
Isso,
fiquei...
você ficou com essa impressão ruim e falou assim, nunca mais vou fazer isso.
Não, eu não consegui cantar mais porque por conta dos meus pais mesmo que me apoiavam. E o funk foi dando uma meio que decadência para os MCs e tal.
Uhum.
Foi chegando a época de DJ, essas paradas assim. Aí eu fui meio que ficando de lado. Eu até tentei voltar depois, mas aí o que acontece? Eu só tinha 13 anos quando eu comecei a cantar. Lá para os 16, 17, eu larguei de vez e comecei a estudar. Tal. Eu falei, vou estudar, vou ser alguém na vida. Aí eu fiz o curso de radiologia, né, no qual eu sou formado. Aí com 18, 19 anos me formei. Aí tirei carteira e tal. Eu não queria mais saber dessas paradas. Mas aí passou um tempo, tipo uns 2-3 anos depois, assim, tava com 22, assim, eu quis voltar, sabe? Quis voltar, me animei de voltar a cantar funk, fiz até algumas músicas, só que não foi pra frente, que já tinha passado, né, a época.
É porque já tinha acendido muitos cantores, né, de funk, já tava se tornando um hype, aí você tava já apagado, né?
Apagado, e assim, é muito difícil quando você tá no começo, muitas pessoas não te dão oportunidade, é muito difícil mesmo, de verdade. Aí se você pega e viraliza alguma coisa, caraca, eu sempre acreditei e tal, funciona assim. Aí eu fui desanimando, e na época eu tinha um relacionamento com uma pessoa... Que ela não gostava, né? Que eu cantava funk.
Não te dava apoio.
Não dava apoio, então não deu certo. E assim, eu agradeço a Deus por não ter dado certo naquela época. Porque eu deixei de lado. Aí passou um tempo e tal. Aí o relacionamento com essa pessoa não deu certo. Aí, lembrei também. Que quando eu voltei, eu comecei a fazer paródiazinha e tal, zoando. Viralizei até algumas na internet. Na época não tinha Instagram, no Facebook... Tal. Aí fazia alguns videozinhos, mas essa pessoa não gostava que eu gravava, mano.
Te impedia de fazer essas coisas. É. Pô, você empolgadão lá, fazer as paradas, querendo uma sugestão dela pra te ajudar e tudo, e ela não...
Se ela me desse só o apoio, não precisava nem dar a sugestão, já tava ótimo. Aí uma vez eu fui no Caneco 90, né, aquela casa de show que tinha lá em São Gonçalo, aí a Kelly Jorge falou assim, quem tá fazendo aniversário hoje e tal? Levanta a mão aí. Aí ela chamava as pessoas no palco, eu fui e levantei. Tempo atrás, aí ela foi me chamou, eu subi lá, meu irmão, tirei a camisa, quebrei tudo, zoei tudo lá, todo mundo gritou pra caramba, aí quando eu desci, ela tava, porra, brava comigo, aí no outro dia eu peguei o vídeo, postei, ela chorou, fiz eu apagar o vídeo cheio de curtida, comentário e tal, isso na época no Facebook, né, aí assim, eu cheio de gás pra produzir conteúdo e tal, e eu não podia.
E ela era pedra no seu caminho ali. A pessoa tava do seu lado. Chupa! Aí, ó. Viu o que aconteceu agora? O cara tá crescendo aí, você tá fazendo o quê? Tá chorando ainda pelas mágoas?
Tá maluco.
Tá chorando pelas mágoas, né?
Aí vai me complicar.
Você não falou o nome de ninguém.
Aí nós terminamos e tal. 4 meses depois, eu fui curtir um carnaval em Cabo Frio. Fui curtir o carnaval Cabo Frio. Aí eu fui pra uma casa, meus pais tinham casa lá, mas eu fiquei indo pra casa de uma amiga minha que trabalhava comigo, que era no canal de Cabo Frio, lá no Peró. E era uma mansão a casa dela. Era num condomíniozinho que tinha uma mansão. Tinha uma piscina muito top, que fazia meio que uma borda infinita com um canal ali. Muito, muito maneiro. Aí eu fiquei uns 3-4 dias lá. Aí eu tava assim na minha mente, uma parada vinha de dentro de mim, assim, eu falava, vou viralizar um vídeo aqui, mano. Vou viralizar um vídeo nesse carnaval, vou viralizar. Aí eu fui, mano, chapado, já tinha bebido bastante, peguei, fui, meti assim, gravei um vídeo assim, Minto, primeiro tirei um monte de foto lá do lado de uma lancha e tal, mandei no grupo assim dos amigos meus, né? Aí um amigo falou assim, aí duvido você falar quem tá bancando isso aí, mostrar o velho que tá bancando, aí isso ficou na minha cabeça. Aí eu fui, peguei, mano, o celular e meti aqui assim mesmo. Aí, rapaziada, tá surgindo um boato aí que eu tô metido com contravenção, com assalto a banco, mas eu vim falar pra vocês, eu tô comendo velho. Tá ligado? Ele que tá me financiando isso aqui, ele que tá bancando. Tô comendo velho mesmo e é melhor que tá fudido em casa.
É?
Aí eu peguei e joguei no grupo dos amigos lá nesse vídeo.
Aham.
Sacanagem. Aí o moleque, ah, posso postar no status? Posso postar? Falei, ah, fica à vontade. Isso foi na sexta-feira. Eles pegaram e postaram. Cara, geral tá pedindo vídeo, mano. Tá muito bom. Aí o amigo falou assim, pô, joga no Twitter, mano. Joga no Twitter de sacanagem. Aí eu fui, peguei e tá aqui lá no Twitter. Pô, em questões assim, mano, em 2-3 horas... O vídeo já tava 100 mil, 200 mil. E cada vez que eu atualizava, subia tipo 10 mil, 20 mil. Eu fiquei maluco. Falei, caraca.
Isso que ano foi?
Oi?
Isso que ano foi?
Isso foi em 2019.
2019?
É. Caramba. Eu falei, caraca, meu irmão. Estourei a boa. Aí tinha um trio elétrico lá em Cabo Frio. Eu lá bebendo, zoando pra caralho. Falei, porra, tô famosão, caraca. Minha vez chegou. Pô, o vídeo bateu 1 milhão em um dia de visualizações. Ah. 60 mil curtidas. Aí a dona da casa, né? A filha da dona, né? Caraca, aí tá todo mundo me mandando, muito bom, isso aqui. Quando no domingo eu acordei com um monte de mensagem dela, pô, vai ter que apagar o vídeo, deu ruim. Aí eu falei, apagar porque, chegou no grupo da igreja da minha mãe.
Eita,
aí o pessoal, aí identificou a casa da minha mãe, tá querendo que apague, minha mãe tá querendo que apague. Falei, pô, não tem como não, logo agora que chegou minha vez.
Pô, mas ué, o que tem a ver uma coisa com a outra?
E foi no condomínio, nem mostrando nada.
Eu não apago não.
Não, mas a questão foi por causa da imagem, porque era o namorado da filha, qual era...
Não tinha mostrado ninguém.
Não mostrei ninguém, pô.
Não, a imagem dele na câmera... Porque na época era namorado.
Não, tu não entendeu.
Evangélica. Então.
Não, tu não entendeu.
Você apagar?
A mãe da menina, pô.
A dona da casa que ele
tava. Mas essa não tinha o recado.
Eu não tinha. Eu não tinha relacionamento com a menina, pô. Tá. Com essa menina, era minha amiga de trabalho.
Ah,
tá entendendo?
Tá.
Quem mandou apagar? Foi a filha dela, pô.
Ah, tá.
Falou, a minha amiga de trabalho, pô, vai ter que apagar. Aí começou a ameaça, pô, o pessoal tá querendo te processar, o pessoal não sei o quê. Tá. E eu trabalhava com ela, então minha perturbação muito grande. Aí eu esperei um pouquinho, esperei, bum, tive que apagar, mano. Aí eu apaguei, muita gente ainda ficou rodando em várias páginas. A Gina Indelicada, com milhões, postou o vídeo. Mas
delicada postou esse vídeo?
Postou, o vídeo ficou papo de 5 minutos só na página. Tipo, todo mundo começou a me mandar, caraca, a Gina postou. Aí ela tirou, mano. Eu não sei se alguém pediu pra tirar, ou denunciaram. Aí tirou, mas aí outras páginas grandona começou a postar no Instagram. Aí ela mandava mensagem, eles me marcavam. Eu ganhei muito seguidor nessa época, mas era pra eu ter ganho muito mais.
Caraca.
Aí eu fiquei nesse hype assim. Umas 3 semanas de, tipo, as páginas postando, me marcando. Eu passava na rua, as pessoas... Ih, comedor de velho, que não sei o quê.
De zoando.
Aham. Aí rodou o Brasil todinho esse vídeo, pô. Várias pessoas me mandando mensagem e tal. Aí daí eu tava com uns 7 mil seguidores, que eu fiquei com essa história toda. Fiquei com 7 mil.
No Twitter?
Não, no Instagram. No Twitter eu ganhei 1000 seguidores em um dia. Da noite pro dia, assim. Aí... Eu falei, caraca, meu irmão. Aí comecei a... Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou criar um outro vídeo, mais ou menos no que eu tinha feito, né? Aí eu fiz, não foi. Não foi, deu poucas visualizações. Tentei fazer, levar essa história de comedor de velho.
Pra continuar, né? Poder pegar continuar, o hype.
Não foi, mano. Caramba. Aí eu falei, caraca. Aí eu fiquei um tempo com isso, mas eu falei, vou inovar. Aí eu comecei a gravar outro tipo de conteúdo.
Entendi. Esse tipo de conteúdo que você faz hoje. Eu vejo lá os seus vídeos lá, ele faz uns vídeos. É tipo de humor crítico, assim, né? Esse cara aqui, através do vídeo dele, já conseguiu asfaltar ruas em Niterói. Porque o que acontece? Ele pegou, mergulhou numa lama, numa rua lá, num bairro lá de Niterói. Chegou até a prefeitura, porque o vídeo bateu bastante visualização, bastante comentário. Chegou na prefeitura, foi asfaltar a rua que ele tinha feito o vídeo dentro da lama.
Então você faz um humor crítico e social.
É, mas assim, quando eu comecei a gravar esses vídeos, minha intenção não era nem essa, era só, tipo, levar um entretenimento doido mesmo, sabe? Aí acabou que foi indo pra esse lado e foi trazendo benefícios.
É claro, pô.
Pessoal.
Hoje, eu acredito que hoje, bastante pessoas influentes nessa área de política lá da cidade dele, que é São Gonçalo.
Ah, sim.
Devem acompanhar o conteúdo dele, né? Pô, o cara, ele fez um vídeo num viaduto, numa cachoeira do Mariola.
Foi.
Que é um retorno lá.
Aquilo foi demais,
cara. A cachoeira é um retorno todo esculhambado que tem lá em São Gonçalo. Acredito que os caras começam a pesquisar mais sobre o negócio dele e daqui a pouco fazem um projeto lá, né? Resolve lá as paradas dele lá. Daqui a pouco
chamaram pra ser suplente de alguma coisa, né?
É.
Você já recebeu o convite disso?
Já recebi para vir como deputado estadual.
Ah, deputado? É porque no início começa como vereador, né?
É, mas a pessoa me ofereceu, porque estava agora... isso foi no começo desse ano, né? Então, como esse ano ia ter eleição para deputado, a pessoa... Ah, tá entendendo?
Entendi.
Aí...
Ficou tentado? Esse
vídeo... Não, eu descartei na cara, já descartei de cara.
Por quê?
Que eu não tenho muita vontade, não.
Você não
eu
tem
tenho,
um feeling,
eu tenho,
né?
Eu tenho outros focos, tá ligado?
Uhum.
Eu tenho outros focos de...
De trabalho?
É, pô.
É, eu não imagino...
Ganha dinheiro pra caramba, tu faz tua vida e tal. Mas, mano, meu sonho é ir pra uma televisão, quem sabe fazer uma novela, tá ligado? É. E não é o meu foco, mano.
É um trabalho mais sério, mais...
Eu vou ser infeliz, mano. Muita coisa não pode fazer. Os vídeos que eu faço, o vídeo que o vereador tá fazendo, eu não vou poder fazer.
É.
Então eu prefiro fazer o que eu gosto, mano.
É claro, com certeza.
Tá ligado?
Pô, parada maneira. E qual foi o. Esse foi, no caso, o primeiro vídeo que bombou esse seu, assim, né? Assim, que você teve que apagar. Mas um vídeo, assim, que você bombou e que ficou assim de vez, assim. Qual foi um vídeo, assim, que você acha, caraca, esse vídeo aqui agora. Porque isso aí você teve a. Teve o auge, teve que apagar, teve que deu, tipo, que deu uma caída, deu um desânimo ali.
É.
Aí depois você fez outro, cara, esse aqui agora, esse aqui ninguém me segura mais.
Então, eu fiquei... depois
o Máscara fala, alguém me segure.
Demais!
Demais!
Depois desse vídeo, eu fiquei gravando conteúdo em casa, que veio a pandemia. Foi no carnaval, o último carnaval antes da pandemia.
Uhum.
Aí, logo um mês depois veio a pandemia, eu fiquei gravando muito conteúdo em casa e tal. Assim, alguns era até maneiro e tal, mas eu olho hoje em dia e falo, caraca, que merda que eu fiz.
Uns vídeos ruins bagaceiros que vai comigo.
Mas tiveram visualizações mesmo assim?
Tinha, porque eu tava no hype ainda do Comedor de Velho e tal. Mas aí eu fiquei gravando, aí passou a pandemia... Eu comecei a fazer algumas coisas diferenciadas, pegadinhas na rua e tal, mas o que eu estourei brabo foi lá na Alcântara, na Cachoeira da Alcântara. É. O primeiro assim que estourou mais ou menos antes desse foi na Praia das Pedrinhas. Um amigo me deu a ideia, pô, por que você não grava vídeo em São Gonçalo, mostrando alguns pontos assim... Bem dizer, turísticos, né? De uma forma bem humorada e tal. Ele me chamou até pra gravar, ele também gravava vídeo. Aí, só que sempre tava enrolado, não dava pra ele. Aí, um domingo, eu tava em casa de bobeira. Aí, eu falei, porra, acho que eu vou lá na Praia das Pedrinhas gravar aquele vídeo lá de sacanagem. Aí, peguei e fui lá. Chegou lá, eu fui, fiz o roteiro ali na hora, ali mais ou menos.
Praia das Pedrinhas, cheio de lama, cheio de lama, lodo.
Cheio de lama. Aí, eu peguei, mané. Fui e pulei lá naquela água lá, cheia de lama.
Podre!
Vapo! Fiquei muito fedendo. Minha roupa tive que jogar fora. Horrível.
Foi, você teve que tomar banho lá. Como que você tomou banho lá?
Então, minha avó mora próxima ali. Aí eu fui lá na casa dela lá.
Pô, mas mora próxima que dá pra ir andando?
Não. Tive que ir de carro, velho.
De carro na mala, né?
Fedendo muito.
Foi na mala do carro. Na
capota. Aí eu pensei assim, se for no domingo. Na segunda eu falei, pô, posto ou não posto esse vídeo? Pô, meu público é tipo nível nacional, assim, porra. Esse vídeo é só pra São Gonçalo, não vai dar nem muito bom, mano. Aí eu falei, vou postar. Postei 6 horas da noite. Quando foi em 7 e pouco, eu em casa, assim, pô, o vídeo subindo pra caramba. 7 e pouco em casa. Daqui a pouco eu escuto minha voz. Caraca, meu pai assistindo, chegou no grupo lá dele lá. Eu falei, caraca. Aí começou muita mensagem chegar pra mim. Cara, teu vídeo tá bombando. Eu falei, que isso, não acredito. Entrando muito seguidor, eu falei, porra, show de bola. Aí um amigo meu falou assim, mano, vai nessa pegada, vai vir em outro lugar. Aí ele perto tem o Cristo Redentor, né, de São Gonçalo.
Sei.
Aí eu fui, pô...
Boa Vista, né?
É, Boa Vista. Falei, pô, não vai ter nem como fazer nada, tipo, de zoação lá, mano. Aí eu falei, ah, vou gravar lá. Falei, ah, em vez de vocês irem pro Rio de Janeiro, vem pro Cristo Redentor de São Gonçalo, pô. Não sei o que tal, tal. Fiz, bum, bombou também. Falei, caraca, mano. Aí eu fiquei pensando, pensando. Aí eu falei, pô, vou fazer lá no Valão. Vou falar que é Cachoeira. Pô, mano, botei uma sunga.
Só que esse cara foi pro centro de Alcântara, que é um lugar de área de comercial.
É, tipo Caxias, assim. Caxias que é, pá, baixado. Eu fui pra lá de sunga, irmão. Foi num domingo, aí tava um pouco mais menos movimentado. É, comprei uma cerveja. Brum, em vez de vocês irem pra Penedo, ir pra Cachoeira de Macacu, vem pra Alcântara, pro Cachoeira aqui da Alcântara e tal. Pô, aí, estouro, meu irmão, soltei o vídeo. Não, esquece.
Eu lembro estourou desse muito. Vídeo. Eu lembro desse vídeo. E o pior, que ele tava com um corte de cabelo, igual de coroa, de velho. Aqui careca e aqui com cabelo. E de sunga, com a camisa toda florida, né? Havaiano, de havaiano. Imagina, no centro de Alcântara aqui, pô, é hora comercial. Com cooler na mão.
Com coolerzinho ainda. Pô, quando eu cheguei lá, eu pensei assim, pô, vou gravar lá embaixo no Valão, mano. Falei, só não vou botar. Só não vou botar o pé no Valão. Na água, né? Do Valão, mas vou ficar ali na. Pá.
Como é que aí, é descer ali, cara?
Aí, então, por isso que eu não fui, porque eu perguntei um rapaz lá, um morador de rua, falei, pô, irmão, como é que eu faço pra ir lá embaixo? Aí ele, pô, você tem que ir lá no açaí, lá atrás, tá ligado? Açaí.
Vai
ter que ir lá atrás da açaí e vir por dentro do Valão todinho. Falei, porra, aí vai ter rato, vai ter um monte de coisa, mano. É. Aí eu fiquei com medo. Aí eu fiz ali em cima também. Pô, estouro o vídeo. Aí, aquele ali foi sinistro. No TikTok bateu 900 mil. No Instagram bateu acho que 80. Mas grupo de WhatsApp, mano, muita gente compartilhando. É. Aí eu falei assim, caramba, mano, estourei a boa nesse vídeo, estourei a boa. Aí eu dei algumas entrevistas também para jornais através desse vídeo. Teve um deputado na época também que meio que tentou... gravou um vídeo em cima do meu. Eu entendi que foi crítica a mim, entendeu?
Que foi crítica? O cara criticando seu vídeo?
É, meio que criticando. Aí depois a assessoria dele fez contato comigo, aí eu marquei com ele no outro dia, ele se explicou e tal. Aí, mas esse vídeo rendeu muito, muito seguidor, muito hype.
É, pra quem não sabe, Alcântara lá, né? São Gonçalo, vou botar assim, a cidade de São Gonçalo, é 1,5 milhão de habitantes lá, cara. Então... É. Qualquer coisa que você faça lá numa cidade dessa, meu amigo, pode viralizar facilmente, assim, ó. Ainda mais falando sobre os lugares.
É, e eu levei aumentei muito a visualização de São Gonçalo em si.
Foi?
É. Muita gente não conhecia São Gonçalo. E, assim, o meu pensamento anterior, que eu pensei assim, porra, e o pessoal lá de fora que não conhece, nem vai gostar. Pô, mas o pessoal gostou muito. Pelo ambiente, tipo, ser na rua ali, um centro comercial, eu de sunga lá. Pessoas de outros estados compartilhavam, gostavam. Então eu falei, pô, me encontrei aqui. Aí eu
acredito que isso aí seja inspiração. Você não, de repente, outras pessoas já fizeram isso em outras cidades, tá ligado? Em outros estados relacionado a isso também,
tem
será?
Tem uma pessoa que... Tem um rapaz, eu esqueci o nome dele. Ele é de Magé. O nome da página dele é Santa Leixa Depressão. É um fortinho também, ele usa óculos. Ele grava muito vídeo assim também em Magé, mano.
Acho que eu sei quem é, sabe, cara. Ele já fez vídeo em um ponto de ônibus, ele, não
isso,
foi?
Isso, ele é muito engraçado. É. Ele fez no Valão outro dia. Ele dentro do... Valão não, na cachoeira, que lá é mais cheio de cachoeira mesmo. Ele na cachoeira, mas do lado assim, tinha um negócio de esgoto, saindo esgoto. Aí ele, aqui, o pessoal vai para as outras cachoeiras lá de Magé, fica tudo cheio, pô, não tem paz. Aí eu vim para essa... Acho que é do... Cachoeira do Ponto do Cocô, não sei o que, negócio assim, por causa do... Aí ele, pô, pelo menos aqui, ó, eu tenho paz, eu tô aqui sozinho, curtindo. Pô, bom pra caramba, filho.
Os nomes.
Eu curto. Eu já até mandei uma mensagem pra ele assim, parabenizando o trabalho dele, falei que eu curtia demais e tal. Aí ele me respondeu de boa.
Caraca.
Gente boa ele. Aí ele grava uns conteúdos assim também, parecido com o que eu faço.
Pô, eu vi que você tem alguns vídeos lá agora que... Até FM O Dia repostou, né, cara? FM O Dia repostou, maior rádio do Rio de Janeiro.
Tá maluco. Hein?
Repostou seu vídeo lá.
Estouro.
Foi dentro do Valão, né, cara? Foi uma briga lá.
Poxa, eu tenho uma dúvida nesse negócio aí. Você entra nesses lugares, fica sujo, joga a roupa fora porque fica fedido e tal. Você nunca pegou nada, leptospirose?
Todo mundo pergunta isso.
É.
Graças a Deus, não. Até hoje...
Você tá esperando que um dia isso aconteça pra parar? Ou você, tipo assim, eu sou firme, eu vou continuar mesmo pegando?
Eu sou ruim mesmo pegando, eu vou continuar. Não,
a parada é por quê? Você teve infância? Você jogava bola descalço?
Ah, tive.
Ah, então você tem anticorpo de sobra, filho.
É, mas às vezes fica com a coceira na parte de trás, sabe? Uma coceira, mas antes eu já senti um pouquinho de coceira.
Você tomou um vermífugo aí, né, Davi?
Não, eu pego uma vassoura, eu fico passando.
Ah, você vai poder...
Mas tem que ser de bruxa pra ter efeito, né?
O negócio evoluindo, eu vou pro cabo de enxada. Aí o negócio evoluindo.
É isso.
Gostar e ferrou, né, meu amigo?
Aí é brabo, dá a grossura desse microfone aqui. Aí é loucura.
E vem cá, você e sua esposa hoje te ajuda, te dá apoio nessas paradas assim?
Me dá apoio moral demais.
Eu vejo lá que ela tá sempre te acompanhando nos eventos, essas paradas assim, te filma o caramba.
Então, hoje em dia, ela não consegue me acompanhar direto por conta do trabalho dela, né? Eu gravo mais dia de semana agora. A não ser de alguns eventos que eu vou final de semana e tal, e nós vamos junto. Mas...
No final de semana você dá mais atenção a...
É, eu tiro pra dar mais atenção pra minha família também. Uhum. Agora, dia de semana é pau dentro, direto, você gravando.
Já tá quanto tempo já juntos?
Com ela?
É.
Tô um ano e pouco.
Um ano e pouco? É. Pensa em ter filho? Imagina um Snoop Todd com um babyzinho dele.
Já tô trabalhando firme,
mano,
pai.
Mano, imagina, já tenho até uma ideia de vídeo que eu posso fazer pra você aqui, cara.
Snoopinho.
Já tenho uma ideia de vídeo.
Snoopinho todinho, olha só.
Não é?
Né?
Eu já pensei aqui agora rápido, assim, ó. Imagina um Snoop Todd dentro de um ônibus com o filho dele, assim, fazendo um vídeo, tá ligado?
Pô, mano.
Alguma coisa dentro do ônibus.
Com essas tetas que ele tem.
Qual é, cara?
Você é legal pra caralho.
Pô, pode ser uma boneca, cara. Precisa ser um filho agora também, não. Deixa eu ganhar mais dinheiro.
Pô, já é uma ideia, hein?
Já é uma ideia. Futura.
Hoje você trabalha só com as redes sociais, né? Você faz as propagandas, as publicidades aí, porque eu vejo o pessoal aí. Você vê propaganda de pizzaria, né? Propaganda de loja de joias. Eu vejo você fazendo frente de loja, cara. Como é que você. Como é que você começou assim?
Até cabaré eu faço propaganda hoje em dia.
Cabaré? Tu já fez cabaré? Mentira. Senhora. Sério mesmo?
Eles vão até você ou você vai até eles?
Não,
ele é puta.
Eu falo assim, ó. O diretor falou assim, irmão, olha só, tá muito ruim o movimento, então você vai ter que ir pra rua pra tentar trazer gente.
Então eles te procuram, né? Pra dizer, pô, o negócio aqui tá ruim, dá um help aí. Aí em troca você ganha o quê?
Cabaré. Ele ganha dinheiro.
Água mineral sem gás ou com gás.
É um café da manhã.
Caraca.
Pô, então, mano.
Essa parada de frente de loja, assim, você. Foi pouco tempo que você faz frente de loja, faz muito tempo.
Foi há pouco tempo.
Pouco tempo, né? Qual foi o seu primeiro que trabalha assim em frente de loja, assim, caraca? Porque uma coisa é você fazer vídeo sozinho. É. Uma coisa é você ter interação com o público ali. Porque em frente de loja, você tem que estar chamando cliente pra loja ali e tal.
Isso
aí,
justamente. É um trabalho diferente, né, do que eu costumava fazer. Um cliente meu lá de Maricá, dono da joalheria, ele, pô, irmão, tô querendo fazer um aniversário aqui da loja aqui e queria que você fizesse uma parada animada, sei lá, botar uma caixa de som lá fora, começar a zoar e tal. Pô, você faz? Falei, irmão, me pagando, faço tudo, fi. Peguei, fui pra lá, levei caixa de som, aí fui de mulher mesmo, vestido de mulher. Pô, zoei tudo. Primeiro que as páginas de fofoca já postaram já.
Uhum.
Eu lá, pessoal passando lá, meu irmão, me filmando. Então foi uma coisa muito positiva.
É uma parada que ninguém fazia ali, mas ainda mais esse cara de snupinha, de peruca com maiô cravado.
E recente agora a dona da peixaria também fez contato comigo. Ela, pô, queria que fizesse animação aqui e tal. Você trabalha com isso? Falei, trabalho com tudo.
Você viu que uma hora ali? Assim, uma
Nesse
hora?
Nesse dia eu fiquei quase 4 horas.
De Maricá?
Não. De Maricá eu fiquei umas 3 horas, mas agora do recente
quatro
que eu fiz...
4 horas assim, ó, eu vou te falar, hein?
Mas com pausa, né? Não fico o tempo todo não, né? Não sou robô.
Não, é isso que eu ia falar agora, pô. Ficar 4 horas interagindo com o público ali...
Não tem cara. Como. Mas aí eu parava, bebia água e tal, e teve um certo ponto que tava tão calor que eu fui no bar, bebi uma cerveja.
Voltou doidão pra fazer... Fazer o frente de loja doido.
Na mola.
Com o cachorro caramelo do lado.
Depois o dono da peixaria, o esposo da menina lá, buscou a cerveja pra mim.
Pô, eu vi camarão lá, né? Os camarão.
Camarão. Tá maluco. Foi você que falou que deu água na boca?
Pô, tá maluco.
Foi você, não foi?
Só o que tava... Eu vi lá o vídeo dos stories dele. Só a parte do... de mostrar a parte do tempero, não tava nem pronto ainda, os camarões estavam assim, um bonito, gordinho. Show de bola. Ei, irmão.
Bonito, coisa.
Legal, hoje, Snoop, você já pensou
nisso? Eles não vieram desses balões, não, né? Porque pode ser radioativos.
Não. Espero que não.
Ô, Snoop, você já pensou em ser Uber?
Eu já fui Uber, já.
Tu já foi Uber, já?
Eu já fui de tudo na minha vida, meu amigo. Eu vou te falar o trabalho desde os 13 anos.
Então, você já trabalhou quanto tempo de Uber?
Eu trabalhei de Uber foi em 2016, logo quando a Uber veio para o Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, até 2019.
Até 2019?
Eu trabalhei 3 anos, é. Comecei trabalhando com carro alugado, depois consegui comprar um carro para mim.
Naquela época tinha alguma associação assim que te dava algum apoio de alguma coisa? Alguém assim, alguém já te procurou para te dar um apoio de alguma coisa assim no aplicativo? Já foi bloqueado no aplicativo, alguma coisa assim?
Eu não gravava vídeo direto não, quase não gravava vídeo. Era mais sério, né?
Tocava só no Uber.
Entendi.
Só no Uber, porra. Enguiçava direto. É. Minha vida não era muito legal, não.
Se fosse bloqueado no aplicativo, tava ferrado, né?
Pô, tava lascado.
Muita gente foi bloqueada, né?
Vários amigos meus foram bloqueados, mano.
É, cara, hoje... Inclusive, eu tô falando isso porque... Cara, vou te apresentar a AMA, Associação de Motorista de Aplicativo. É especializada nisso. Eu tenho advogado especializado para te dar um suporte pro motorista de aplicativo, entendeu? Se souber de alguém ou motorista. Ele tinha advogado especializado, tem auxílio sinistro, auxílio cesta básica, recurso de multas, entendeu? Tem lojas com convênios para te dar desconto, cara. A AMA aí, se você souber de alguém.
Legal.
Entendeu? Só entrar em contato com a gente. Meu irmão, top. Se tivesse aqui, eu acho que você estaria até hoje. Eu acho que não tinha virado humorista, não. Se tivesse a AMA te dando suporte, entendeu?
Estaria bem de vida, né?
É, caraca. Mas não gostou, não, dessa época. Imagina esse cara trabalhando de Uber hoje em dia, fazendo esses personagens, os outros de maiô, cara.
Caraca.
De maiô. Teria coragem. Teria coragem?
Não, eu acho que...
Teria sim, porque a AMA ia te dar suporte.
Ah,
te dar...
tá. Então eu ia pra dentro.
eu, pô, trabalhei no carnaval de mulher, pô.
Caraca.
Fazendo live, fazendo tudo, de mulher mesmo. De sainha curtinha.
Caraca.
Esse dia não é carnaval. A AMA também protege.
A AMA salva, né? AMA é a mãe.
É, aí, pô, ficou uma... Imagina você... fazendo esses vídeos, cara, ia ser muito top. Cara, o que você pensa, assim, do seu... como é que eu vou botar assim? Do seu futuro, assim, você pretende, sei lá, montar alguma coisa pra você? Como é que é? Montar uma equipe? Alguma coisa, assim, relacionada ao seu tipo de trabalho hoje, assim? Uma parada mesmo profissional. Você tem um sonho disso? Você tem uma vontade?
Tem
um assessor? Pô, essa parada ia ser brava, você não...
Então, não sei se você chegou a ver ontem lá que eu postei, que eu fechei com um escritório de assessoria.
É verdade, lembrei.
Eles estão vão cuidar da minha carreira, das minhas redes sociais e tal. E fechar parcerias, fechar trabalhos pra mim, entendeu? Mas foi muito bacana ter feito isso, que eu tava ficando muito atolado de trabalho, até mesmo pra dar o meu Instagram dar uma melhorada na imagem dele...
Que ele profissionaliza mais o seu Instagram,
isso,
né?
Isso, apesar de seu humor, tava faltando muito. E, por exemplo, eu disse, quanto que é para divulgar minha loja aqui? Eu mandava por escrito, tudo meio amador, sabe qual é?
Sei como é que é.
Agora vai ter uma coisa mais profissional em PDF, uma apresentação. Então, assim, eu já estava com muita vontade de fazer isso antes. Aí essa pessoa que eu já conheço, era minha cliente do Uber, a dona lá.
É?
E ela já conversava comigo naquela época, em 2018, 2017, que trabalhava com isso, né? Uhum. Aí agora ela me achou no Instagram e me mandou mensagem. Eu tô com a agência de marketing e tal, se você se interessar, só me dá um alô aqui. Falei, pô, me interessa, claro. Eu passei pra ela o que eu tinha de vontade de fazer no meu Instagram. Aí ela, pô, fechou então. Aí fechou uma parceria lá. Então, o meu sonho... ir para televisão, fazer canais grandes aí de YouTube, por exemplo, Porta do Fundo.
Entendi.
Entendeu? Fazer até teatro e tal.
Pô, show de bola, cara. Eu até acredito que você vai conseguir. Pô, isso é só questão de tempo.
É
só questão de tempo que vai conseguir. É só você ter persistência.
Tem foco,
foco.
Falta de talento não é.
É.
Graças a Deus. Como eu tava falando anteriormente, eu trabalhei de tudo já nessa vida.
Sim.
Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu trabalhava numa lanchonete que tinha próximo lá de casa. E eu estudava, trabalhava na lanchonete e cantava funk. Aí.
Caraca.
É, era uma correria danada.
13 e 1.
13 anos, é. Aí eu lavava a louça.
Ela sofria o preconceito do pai.
É.
E namorada.
É, de tudo.
Não, é. Aí eu ganhava 10 reais por noite na época pra trabalhar nessa lanchonete pra lavar a louça. Aí quando vinha algum amigo meu da escola, que a lanchonete era do lado da escola. Algum amigo meu que ia lanchar à noite lá com os pais e tal, amiga, eu me abaixava na pia.
É
eu
sério?
Eu ficava com vergonha, pô. 13 anos, cara. Meus amigos tudo playboy, tudo saindo, curtindo. É. Era colégio particular. Aí meu pai suava pra pagar a escola, né? Aí eu me escondia, ficava com vergonha. Aí eu trabalhei ali até os 14, 15 anos, até que eu arrumei um emprego numa fábrica de roupas. Aí eu fui, trabalhei lá um tempinho, até que algumas semanas, aí o dono chegou, tava varrendo o chão. Aí ele falou assim, garoto, você tem quantos anos? Eu falei, eu tenho 15. Aí, pô, você é de menor, não pode trabalhar aqui não. Infelizmente você não vai poder continuar não. Pô, eu fiquei tristão, chateadão. Aí eu peguei, voltei lá pra lanchonete. Aí voltei a trabalhar lá, mas com salário assim melhor, 20 reais, tá ligado? Sério? Aí eu passei a ganhar 20
dobrou,
reais.
Dobrou, agora ficou rico, agora ficou rico. Dobrou a renda, né?
Eu consegui construir uma casa com esses 20 reais. Consegui construir uma casa com esses 20 reais que eu ganhava lá por dia, juntando. É. Uma casinha de cachorro. Sacanagem, tô brincando.
É isso aí que eu ia falar agora. Aí, que porra de casa é essa? A casa de areia, cara. É. Bom que você, né, deu uma reviravolta e hoje tá aí com as redes
mas
sociais.
Deixa eu terminar o de que eu já trabalhei, que foram muitas coisas, vou falar rapidinho. Aí eu fui sair dessa lanchonete, aí fui trabalhar numa agência de carro, né, limpando o carro. Aí trabalhei um tempão lá, ganhava 80 por semana, de segunda a sábado mesmo, uma ralação debaixo do sol, limpando o carro. Aí, beleza. Aí recebi a gente tava lá, o cara não tava pagando direito, aí consegui de entregar quentinha lá na Alcântara. Uhum. Ganhava 50 centavos por quentinha entregue.
50 centavos? Não, aí você tá de sacanagem.
Por Deus, mas mesmo assim eu consegui tirar o que eu tirava antes na agência de carro. Mas,
porque era quantas quentinhas por dia
isso
você...
Isso aí, era muitas quentinhas.
Leva o quê? De bicicleta?
Bicicleta.
E era só você que trabalhava com
só
isso,
eu,
né?
Só eu.
De vender quentinha.
É, entregava.
Entregar.
Caraca, maluco.
Aí eu fui trabalhar um tempinho. Eu
quentinha do McDonald's pra ganhar com o dinheiro. Vende pra caramba.
A comissão, assim, eu adoro tudo isso.
Aí eu fui, me chamaram pra uma proposta pra trabalhar na farmácia de entregador. Eu tinha já uns 17 anos. Eu comecei a trabalhar lá, trabalhando um tempinho de bicicleta. Aí financiei uma motinha lá, meu falecido avô, que Deus o tenha, tirou uma motinha pra mim. Aí eu passei a entregar de motinha, popzinho. Aí...
Depois foi evoluindo, ficou rico.
Quem era. Aí eu trabalhei lá um tempinho, até que... Mas só que era final de semana direto, dia todo, na farmácia, não tinha vida. Aí me chamaram pra trabalhar na autopeça de estoquista, né? Consegui. Aí eu fui, trabalhei lá um tempão, aí fui vendedor... Aí rodei em várias autopeças. As pessoas me faziam proposta, eu ia. Ah, quer ganhar 300 reais a mais? 400? Eu ia. Vum. Aí fui indo. Aí eu me formei em radiologia. Trabalhei um tempinho no hospital e tal. Aí depois voltei para autopeça. Aí o meu... Ah, enquanto isso eu fazia bicos também por fora. Já fui até segurança de uma festa.
Ah, mentira.
Juro?
Você foi segurança.
Lá no Tamoio. Caramba, eu tenho foto.
Caramba.
Eu fazia de
não,
tudo.
Olhando pra você, ninguém imagina que você já foi segurança.
Ah, como?
Só.
Aí, eu sempre fiz tudo pelo dinheirinho, né? Por fora, pá.
Programa.
Aí um amigo meu era chefe de segurança, mano. Eu falei, pô, não arruma uma parada pra mim, não. Aí ele falou assim, pô, vou pegar uma segurança de uma festa aí lá no Tamoio. Ele, pô, aqui é
R$80.
Escuta, R$80. R$80 a diária. Falei, show, eu quero. Aí fui pra lá, fiquei lá na porta, eu ficava revistando e dava auxílio na segurança. Pô, o maluco chegou pra mim, ai, irmão, tá tendo um porradeiro lá em cima, lá. Aí eu falei, vai indo que eu já tô indo. Aí quando eu fui de terno, na moral. Aí quando eu fui devagarinho, porra, rezando Pai Nosso, quando eu cheguei lá, porra, já tinha acabado, graças a Deus. Aí eu falei, ufa.
Deus.
Imagina o cara grandão. Caraca, meu irmão. O cara me dá uma só que eu ia apagar.
Imagina, cara. Caraca.
É, eu fiz vários bicos assim. Aí até que eu fui trabalhar no meu último emprego, que foi na clínica de radiologia, que eu fiquei por 3 anos. Aí até que meus vídeos, graças a Deus, foram dando muito certo. É. E em janeiro desse ano eu pedi demissão. E quando eu fazia faculdade também, fiz 6 períodos de fisioterapia. Abandonei faculdade, emprego, tudo. É. Isso aí. Aí hoje eu tô com o nome no Serasa, eu abro a geladeira, tem eco.
Perdeu a mulher? Não, sacanagem. Cara, mas é isso aí, cara. Parabéns pela sua atitude, assim, porque tem muitas pessoas que ficam no mesmo local, às vezes não sabe. Não, é. Né? Vai ter outra oportunidade, a pessoa fica se prendendo no mesmo local, não sabe nada da vida, e é isso. Hoje em dia o cara trabalha com isso, então. Como ele influencia, como eu sou influência, como o Ricardo já influencia, cara. Quando o cara quiser fazer alguma propaganda, alguma coisa assim, cara, o cara vai te dar um valor. Às vezes a pessoa vem pedindo de graça, sabe qual é? Vem pedindo de graça. É. Pô, mas a gente gasta internet, gasta tempo, investe trabalho.
Não é fácil.
Muita coisa. Não é fácil, mano. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria... Trabalharia na internet, né?
E as pessoas querem que você trabalhe de graça.
De graça.
Eu gravei esse vídeo no Valão lá. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu faço muita doideira pra ter entretenimento, pra dar conteúdo. E muitas vezes tem gente que chega pra mim, quanto que é o valor X? Aí faz questão de menosprezar, sabe? Faz questão de botar pra baixo, eu fico, pô, tem mó trabalhão, mano. Eu não vou baixar a cabeça, não.
Não pode não, pô. É. Não pode não. É, se você levar pra cabeça esse negócio aí de crítica, aí ferrou tudo. E você tem que pegar essa crítica e transformar em humor ainda, tá ligado? Claro. Porque hater todo mundo vai ter, mano.
Todo mundo, até os grandões.
Pode ver, vai ter. Então, galera, esse foi o nosso convidado, Snoop Todd. Quer fazer mais alguma pergunta?
Não, tá. Vamos encerrar por aqui.
Esse foi o nosso convidado, Snoop Todd. Entra lá no Instagram dele lá, de São Gonçalo. Você vai rir pra cacete com esse cara aqui.
Vai acompanhar do dia.
Acompanha com ele nos stories aí. Cara, muito obrigado por você.
Nada, eu que agradeço pelo convite.
Tá limpo, né?
Tá limpinho. Pô, a mãozinha tá quentinha, hein?
Tá quentinha.
Onde eu tava com ele.
Que isso?
Você de Snoopinho?
O cara acabou aqui dentro do saco aqui.
Que isso?
Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Galerinha que gostou, deixa o like, deixa aquele comentário aí, entendeu? Se você gostou aí, dá aquela curtida. E até a próxima, gente.
Valeu. Tchau.
Beijo do louco.
Valeu. Lão.